Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo hoje o episódio número 80 e hoje nós vamos conversar sobre cuidados parentais. Não temos convidados nesse episódio, mas estamos com todos os administradores presentes para bater um papo sobre esse tema muito interessante que a gente tem certeza que você, nosso querido ouvinte, irá gostar. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador dessa brincadeira e tô aqui com meus queridos amigos de bancada virtual. Dá um salve pra galera aí, por favor.
Salve, galera. Ó, hoje eu voltei mais rápido, hein? Eu não fiquei tanto tempo sumido. Foi só um, né?
Você gravou o último.
Não, foi o último, mas o que lançou não tava, né? Esse último foi semana passada, né?
Ah, é, não. Então. 78 você não tava.
É, vocês não sabem, a gente grava tudo junto aí, cada um lança numa época, então não para, a gente fica bugado, né? A minha cabeça dá uma zoada também. Mas salve galera, eu sou o Arão, sou biólogo, e vamos pra mais um episódio supimpa aí pra vocês.
Aí, é pro ouvinte, você tá nos dois, você tá em dois episódios seguidos.
Ah, então.
É.
Vai, Su.
Ó, vou lá eu, hein? Olá, meninos, olá, ouvintes. Eu sou a Susan Cunha, bióloga, entomóloga, apaixonada pelos insetinhos e tô aqui pronta para mais um episódio com vocês.
É isso aí. É, antes da gente começar então essa conversa, eu quero pedir para você, nosso ouvinte, para avaliar nosso podcast na sua plataforma preferida. Você pode nos dar 5 estrelas, favoritar o nosso podcast, seguir. Cada plataforma tem sua característica aí, tem sua maneira de avaliação, né? E isso ajuda muito a gente no engajamento do público. E fora isso, é importante também a gente saber a opinião, né, de quem nos ouve. Então, depois que você ouvir essa conversa, deixa seu comentário na caixa de perguntas do Spotify ou manda nas nossas redes sociais, ou se preferir ainda, pelo nosso e-mail biologismo.podcast@gmail.com. É, o Aron esteve presente no último episódio, se eu não me engano foi ele que fez o convite para as nossas redes sociais, então hoje a tarefa fica a cargo da dona Susan Cunha.
Eu de novo. Então vamos lá, né? Vamos convidar o pessoal, você nosso ouvinte que está sempre nos acompanhando por aqui, ou você que chegou agora, está nos ouvindo pela primeira vez, nós convidamos todo mundo para conhecer o trabalho do biologismo também nas redes sociais. Então dê uma olhadinha, nos prestigie, estamos no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, sempre trazendo informações diárias, bem leves e interessantes sobre o mundo da biologia e do meio ambiente. É só procurar por @biologismo em cada uma dessas redes ou acessar o Linktree que está na descrição desse episódio e aí você acha lá todos os lugares onde a gente tá e aproveita para olhar todos, hein? A gente espera por vocês.
Boa, é isso aí.
Pausa rapidinha pra gente agradecer aos nossos apoiadores que contribuem através do nosso Pix ou do nosso Apoia-se, onde você tem acesso a diferentes recompensas. E no plano Urubu Príncipe você tem acesso a um grupo do WhatsApp exclusivo para apoiadores e um agradecimento nominal aqui no podcast Biologismo. Portanto, a gente gostaria de deixar o nosso muitíssimo obrigado a todos os nossos apoiadores e, claro, muitíssimo obrigado também ao novo apoiador desse plano, o Júnior Guimarães. Valeu demais! Essa ajuda faz muita diferença pra gente. Agora só mais um recado rapidinho da Susan e a gente já parte pra conversa de hoje.
Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente.
Bora lá então, vamos lá para essa conversa de cuidados parentais. Comentei aqui em casa outro dia que a gente ia gravar sobre esse tema e a Ju falou assim, cuidados parentais? Ué, mas isso daí não é cuidar do filho e tal, pai e mãe cuidando do filho. Aí eu falei, é exatamente isso, né? Daí, tipo, às vezes pode estranhar o termo, né, para um podcast de biologia, mas existe muito cuidado parental na natureza, na biologia, ou até mesmo a falta dele, né? E são muitas maneiras diferentes, né? A gente pode dizer falta de cuidados parentais, mas em alguns casos você vai ver que sim, né? E como que a gente teve a ideia para esse episódio? Eu observei uma mamãe percevejo, né, no meu trabalho, botou alguns ovos na janela ali do meu setor lá, e com isso eu tive a oportunidade de observar o cuidado que ela tinha com os ovos, desde a postura dos ovos até ela cuidando, protegendo deles, não arredava a pé, né, ela ficava por cima dele ali. E acho que quando ela fez isso no vidro, eu tinha essa visão privilegiada, né, de assistir os ovos e ela sempre protegendo eles por cima ali, né. E ainda teve chuva, teve calor, teve vento, e ela não arredava a pé dali. E aí os ovos eclodiram, os filhotes saíram para cima do dorso ali do inseto, da mãe, né? E depois ela acabou morrendo, né? Cumpriu o ciclo dela depois que os filhotes já tinham crescido um pouquinho, assim. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né, Susan? Que é uma coisa interessante de ser observada, assim, né? Porque mesmo animais talvez não tão complexos, né, como insetos, assim, que não tem nem metamorfose nesse caso, né, tem esse cuidado, né, com a prole, né, de defesa e acompanhar e tal, né.
É, isso aí mesmo, Flavício. A gente vê que, e dependendo das espécies, esse comportamento de cuidar dos filhotes, ele muda muito, né, mesmo para animais complexos ou não tão complexos. E a gente vê também a questão da falta dele, né? E o porquê, né? Por que cuidar dos filhotes? E por que não cuidar dos filhotes? Então a gente pensou que seria uma pauta interessante pra gente tratar aqui, principalmente pro pessoal que não é da área, né? Então a gente acaba trazendo informações mais simples, mais interessantes e importantes pra gente conhecer esse comportamento, né? Pelo menos um pouquinho desse comportamento que tá tão presente aí na natureza. Nas mais variadas espécies, inclusive na humana, né?
É, exatamente. E então vamos lá, né? Vamos, como sempre, né, começar do começo. Acho que seria legal a gente dar o pontapé inicial aqui, definindo o termo, né? Mais detalhadamente, o que é o cuidado parental. Su, o roteiro é quase todo seu, então vou tacar no seu colo a bomba.
Vamos lá, que eu já até acostumei, ó. Episódio 80... Nenhuma bomba mais me desintegra agora.
Boa.
Ai, ai. Bom, então vamos começar. Vamos dar um panorama geral sobre a questão do cuidado parental. Bom, para início de conversa, para explorar o tema, todo tipo de comportamento de cuidado com os filhotes, até que esses filhotes alcancem a independência, né, consigam viver por si só, a gente chama de cuidado parental. Então, esse cuidado parental, ele pode ter início antes mesmo do nascimento dos filhotes, né? Que a gente pode considerar como cuidado parental. Preparo de ninhos, preparo de tocas e diversos outros tipos de abrigos que vão receber ou os ovos ou os filhotes, né? Isso já é um tipo de cuidado parental. Já depois do nascimento, né, desses filhotes, os cuidados ainda podem se estender ou não, dependendo da espécie. E esses cuidados, eles podem incluir, então, aí, alimentação dos filhotes e proteção contra predadores. Todos esses cuidados variam bastante de espécie para espécie, como a gente já falou, e aí vocês vão ver vários exemplos que a gente vai trazer aqui. E eles podem ser realizados tanto pela fêmea, pelo macho, né, ou por ambos. Na maioria dos casos onde a gente vê esse cuidado parental, esse cuidado é estritamente materno. É uma coisa que a gente também vai explorar nessa conversa de hoje. Também existem, como a gente já comentou, centenas de espécies onde a gente não vê nenhum tipo de cuidado parental. Né? Os filhotes já estão por si só, desde o momento que vêm ao mundo e se viram.
É, exatamente.
Como eu já falei, né, lá no começo, a gente não tem muita bagagem para explorar esse tema tão profundamente. Mas eu queria trazer para vocês uma informação que eu achei interessante, que talvez ajude para a gente ter uma ideia de por que escolher tal tipo de cuidado ou não, né? Bom, pode ser que essas diferenças entre as formas de cuidado parental que a gente vê, elas possam estar relacionadas aos sistemas de acasalamento das espécies, ou seja, ao modo de acasalamento que as espécies optam, né, durante o período reprodutivo. Bom, para quem não está familiarizado, a gente vai listar esses sistemas de acasalamento bem rapidinho aqui, para a gente dar uma introdução no tema. E a gente selecionou os quatro principais, né? E eles são divididos em monogamia, que eu acho que é um termo bem conhecido, né? Onde o macho e a fêmea formam um casal. E essa união, ela pode ser tanto por toda a vida, como a gente vê em várias espécies de aves, ou apenas durante um período reprodutivo. E na monogamia, geralmente, tanto o pai quanto a mãe cuidam dos filhotes. Então, o cuidado parental é chamado de biparental. E esse sistema é muito comum entre as aves, né? São monogâmicas, grande maioria delas, e esse cuidado é biparental. Tanto o pai quanto a mãe tá lá envolvido, né? No caso, fêmea e macho. A gente tem outro sistema de acasalamento que seria poligenia. Nesse caso, o macho, ele se acasala com diversas fêmeas durante o período reprodutivo, enquanto a fêmea só vai cruzar com apenas um macho, né? Nesse sistema, o cuidado parental, ele costuma ser realizado mais pela fêmea, né? Porque o macho vai estar por aí acasalando com várias fêmeas, né? Não vai ter tempo para esse cuidado. E é um comportamento que a gente vê na maioria das espécies de mamíferos. Um terceiro sistema de acasalamento seria a poliandria, que é o contrário da poligenia, né? No caso, é a fêmea que vai se reproduzir com diversos machos, enquanto o macho vai estar associado apenas uma fêmea no seu período reprodutivo. Nesse caso de poliandria, é comum apenas os machos apresentando comportamento de cuidado parental, né? É diferente do que a gente viu lá em cima. Esse é o caso, por exemplo, das emas, né? Que dão que são uma exceção aí no mundo das aves, né? A gente vê um sistema diferente do que a gente costuma ver, com um cuidado parental também diferente. E o último, também é um que é mais conhecidinho, que é a poligamia. Tanto o macho quanto a fêmea vão se acasalar aí diversas vezes e com diversos parceiros. E aí, nesse caso, o cuidado parental, ele pode ser realizado por qualquer um, tanto fêmea quanto macho. E também, nesse tipo de sistema, é onde a gente vê principalmente a ausência do comportamento, do cuidado parental, né, que a gente falou. Esse é o caso, por exemplo, da maioria das espécies de peixes. São poligâmicos e não há o cuidado parental posterior. Bom, lembrando que, como tudo na biologia, né, há exceções. Há muitas exceções. A palavra de ordem na biologia é depende. Então, você já, para quem quer ser biólogo, já sabe, né? Se liga nessa, porque essa é a palavra de ordem. Tudo depende. Mas o fato é que o cuidado parental, ele aumenta a probabilidade de sobrevivência dos filhotes, né? E, consequentemente, vai aumentar o sucesso reprodutivo da espécie. E falando, sim, superficialmente quanto à questão do tempo. Quanto tempo seria dispensado para esse cuidado? Isso também vai variar bastante. E, claro, depende muito da espécie. Outra vez a palavra depende. Teoricamente, né? Quanto mais tempo a gente vai dispensar para cuidar dos filhotes, mais a chance dos filhotes sobreviverem. Porém, quanto mais tempo a gente dispensa para o cuidado dos filhotes, menor tempo os pais se veem aí livres para procurar novos parceiros e gerar novos defendentes. Principalmente naqueles sistemas de acasalamento onde o acasalamento ocorre com diversos parceiros. Então isso é uma questão. E a gente deve pensar também que cuidar dos filhotes pode ser muito dispendioso para os pais, né? Proteger contra predadores, tá ali para alimentar, isso pode interferir na sobrevivência dos próprios pais. Bom, panorama geral tá aí e nós vamos trazer aqui alguns casos para essa conversa, para exemplificar e para discutir um pouquinho aí com vocês sobre o tema.
É, isso aí, perfeito, Su. Acho que você já deu uma introdução bem massa, bem objetiva, né? E interessante trazer esse ponto dos diferentes tipos de relação, né? Entre macho e fêmea e tal, diferentes formas de acasalamento, que pode ser vantajoso para um e para o outro nem tanto e tal. É bem interessante essa diferença de comportamento e também é legal notar que elas estão presentes em diferentes grupos de animais, né? Por exemplo, quando a gente pensa em monogamia, como você comentou, é comum a gente já pensar logo nas aves, né? Principalmente psitacídeos, né? Mas não é uma exclusividade desse grupo, né? E como você comentou, tudo depende na biologia, né? Que nem quanto tempo cada indivíduo vai gastar cuidando dos filhotes ali. Então, tudo isso sempre depende do grupo, né? Da espécie, né? Uma coisa que eu pensei também, que acho que é interessante, a gente acabou não fazendo esse levantamento, não sei se também é uma coisa fácil de encontrar, é a questão por falta de um termo melhor, vou usar o termo porcentagem, vai? Porque assim, às vezes você pensa, tal bicho cuida dos filhotes só por 10 dias, né? Mas quanto tempo esse bicho vive, né? Qual que é a média de vida dele? De repente 10 dias representam uma boa parte da vida do bicho, assim, né? Agora, ou então não, né? Fala, o bicho vive por vários anos e a mãe só cuida por 10, 12 dias, que nem existem alguns exemplos até, né?
É bem interessante o que você falou, hein, Flávio? Achei muito, muito interessante pra gente ver essa questão de como o comportamento impacta na vida dos filhotes, né? Porque esse tema, né, esse tipo de comportamento, ele é bem estudado, né? A gente vê, nossa, deve ter muitos trabalhos de diversas espécies que já tem a descrição de como é o cuidado parental, né? Uhum. Eu acho que um apanhado desse seria bem interessante mesmo. Não sei se seria fácil de fazer. Acredito que não seja muito. Mas seria bem interessante mesmo pra gente ver a questão do impacto, né? Porque, sei lá, eu penso assim também. Não tem como a gente querer comparar, porque tem filhotes que chegam ao mundo, não tem condição nenhuma de sobreviver sem os cuidados, né? Enquanto outros já conseguiriam, né, sobreviver. Então, tem essa questão também que eu acho que, né, durante a evolução, a gente vê espécies que, onde há mais necessidade do cuidado parental, esse cuidado parental vai ser mais longo, mais efetivo, né, porque senão o sucesso da prole, da reprodução, vai ser prejudicado, né? Mas acho que em outros casos onde a gente vê os filhotes mais desenvolvidos vindo ao mundo, eu acho que aí a gente tem várias estratégias que, claro, vão visar otimizar o processo, mas que devem ter esse balanço entre o que é mais vantajoso, o que não é, enfim, né?
Evolutivamente não tem por que uma espécie insistir em um comportamento, né, que não é vantajoso, né? Até porque se acontece isso, essa espécie logo desaparece, né?
Ah, sim.
Mas assim, como você disse, tem filhotes que nascem prontos já, né? Como a gente estava comentando em off aqui, por exemplo, savanas africanas, assim, muitos mamíferos, muitos animais, eles já nascem e precisam estar preparados para sair correndo, né? Basicamente, né? Porque senão...
Já nasce correndo, bicho.
Já nasce correndo, porque senão o predador leva, né?
Os antílopes já nascem no meio da corrida, velho.
Embora até tenham cuidado, né, dos pais em relação à proteção, mas realmente eles têm que ter um jeito de escapar ali, né? Eles acabam tendo um desenvolvimento maior do que outras espécies.
Claro, eles não nascem também totalmente independente, né? Mas tem o cuidado parental, tem o cuidado da mãe, geralmente, né? Como a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Mas ele não nasce também totalmente dependente que nem a gente, por exemplo, né?
Isso, exatamente. Acho que nós somos um exemplo clássico de dependência, né?
Não, a gente, eu falo, cara, a gente é os bichos mais bosta que tem, né, velho?
Mas pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem alguns animais que acho que é válido comparar porque tem mais semelhanças com a gente, sem querer dar spoilers, né? Mas já a gente chega nesse ponto aí, que acho que é uma parte interessante da discussão. Agora sim, a gente separou também no roteiro, né, entre pais e mães, né, cuidando, porque existe isso, né? Existem grupos que o pai, ele se dedica mais, muitos outros onde a mãe se dedica mais e o pai não se dedica a nada, mas vamos lá, vamos começar então pelos pais aqui no cuidado, porque acho que talvez temos menos exemplos, né? Com certeza temos menos exemplos, né? Mas até que a Susan fez um apanhado legal aqui de exemplos de pais dedicados.
Um dos exemplos que a gente vai comentar na questão dos cuidados, né? A gente vai começar falando de pais que são mais dedicados, né? É, um dos exemplos é a barata d'água, que a gente pode falar. Que eles, praticamente, os machos, eles são uma... Vamos dizer assim, vão disponibilizar o corpo para ser uma cama para que as fêmeas fecundem diretamente neles, né? Uhum. Então eles vão ficar lá cuidando do... da prole, como se fosse uma... literalmente uma cama mesmo, né? Os filhotes, eles vão ficar se desenvolvendo lá. E o outro clássico, né? Que acho que... até várias curiosidades a gente já viu o pessoal comentar, é o cavalo marinho, né? Que durante o acasalamento a fêmea vai introduzir o órgão opositor no interior de uma pequena bolsa, né? Que fica situada no macho. Então quem fica a prenho é o macho, né? Então a fecundação é feita diretamente dentro dessa bolsa do macho, né? Que daí é liberado os espermatozoides e ocorre a fecundação. Uhum. Então é o macho que engravida nos cavalos marinhos, né? Então quando você vê aqueles vídeos lá dos cavalos marinhos soltando os filhotes, tudo aquilo lá é tudo o macho que faz, né?
É, exato. Inclusive na época do Dia dos Pais, o cavalo marinho é figura carimbada nas páginas de biologia aí, né?
É o que mais tem, é os pães, né?
Aparece bastante, é um exemplo, sempre que o pessoal comenta sobre pais dedicados na biologia, na natureza, o cavalo marinho geralmente é um dos principais aí que
eu acho que é o único, não é, mano? Que acontece isso?
Ah, é, eu acredito, bom, não sei,
Eu nunca vi nenhum falando que acontece mesma coisa.
É que eles falam, né, a questão dos machos ficarem grávidos, né, porque a fecundação vai ocorrer realmente dentro das estruturas que parece uma bolsinha no macho, né. Uhum. Eu acho que isso talvez seja uma característica que a gente não tenha em outros animais. Dessa fecundação ocorrer dentro do macho.
Uhum.
Mas... tem vários outros exemplos, né, que a gente vai também citar da questão dos machos cuidando. E uma coisa interessante também é que depois do nascimento não tem mais nenhum tipo de cuidado, né?
Aham.
Os cavalos marinhos cuidam ali até o momento do nascimento, onde eles saem da bolsa do pai, e aí depois se cuide, meu bem, sozinho.
Se vira.
É que eu falo, bichão, engravidei aí, já não é nem pra engravidar, engravidei, agora se vira aí, irmão. Já fiz mais que eu quero pra fazer.
Se vira maluco. E o da barata d'água também, que também é um outro caso interessante, né? Se você nunca viu uma imagem dessa, geralmente é uma imagem até que bem conhecida na internet, né? Por conta de fake news. E que causa arrepios na galera da tripofobia aí, né?
Verdade. Vocês já viram um ao vivo assim? É lindo.
Não, nunca vi nem uma barata d'água viva ao vivo.
Ai, é lindo o macho, assim, com os ovinhos tudo pregadinho, assim, é muito bacana de ver. É difícil, né? Até porque ver a própria barata já é difícil em algumas regiões, né?
É, e só por curiosidade, que eu comentei esse lance da fake news aí, acho que talvez seja interessante a gente comentar que volta e meia, até desde a época dos e-mails, né, roda essa imagem da barata d'água macho com vários ovos sobre as asas ali, né? E aí tem uma historinha lá que esse animal pode te picar e vai necrosar a sua pele, sua pele fica toda esburacada, não sei o quê. É tudo mentira.
Vinha no e-mail, né? Cuidado.
É. E a gente até publicou uma vez sobre isso, né? E assim, tem uma foto tipo de um pé cheio de buraquinho, assim, é tudo edição, né, de Photoshop, tudo montagem. E aí essa foto com os buraquinhos e a foto da barata d'água cheia de ovos nas asas causa um raid, a galera fica revoltada por causa do lance da tripofobia. Que
vem as fotos do calcanhar de maracujá.
Exatamente,
né?
Isso aí.
Nossa. Aliás, se vocês não sabem o que é calcanhar de maracujá, não procurem no Google, tá? A menos que você goste de ver nojeira.
Ah, Vera. Agora fiquei curiosa. Eu vou ver depois. Mas é interessante trazer esse exemplo de insetos no cuidado, principalmente pais, porque a gente quase não vê tanto cuidado parental nos insetos, embora haja em muitas ordens, assim como o Flávio falou lá no começo do nosso episódio, né, que motivou a gente a falar sobre isso. E realmente acho que é um dos principais exemplos mais fáceis, né, mais acessíveis para todo mundo ver, é a questão dos percevejinhos mesmo, principalmente marias pedidas, né, e insetos desse grupo dos percevejos, onde os cuidados eles são feitos aí dos ovos, dos filhotes também, depois que nascem. A gente tem cuidados também com besouros, né, principalmente mais voltados para os percevejos, né? Barata d'água também seria aí um percevejo. Uhum. Então é bem bacana a gente ver esses cuidados até nesses animais menos complexos, assim, né? Em relação a outras espécies, né?
É, pois é. Eu ia perguntar até, mas você já falou aí, eu ia com o risco de ser massacrado pelos entomólogos. Eu ia perguntar se as baratas d'água ainda fazem parte do grupo Hemiptera, da classe Hemiptera. Classe não, da ordem Hemiptera.
Ordem Hemiptera. Ah, acredito que sim. Acredito que eles ainda continuem sendo percevejos, né? Da família Belostomatidae. É lindo.
Entomologia muda muita coisa, né? Volta e meia você é decora verdade. Um negócio, passa um tempo, ah não, agora esse bicho não é mais desse grupo, é de outro e tal.
Assim como o próprio Hemiptera, né? Antigamente a gente tinha a classe Homoptera.
Uhum.
Classe, olha aí, eu falando classe só que você falou. Ordem Homoptera, né? E passou a Hemiptera, então as baratas estavam lá nos Homoptera e foram para os Hemiptera. Mas continua sendo percevejo, sim. Eles têm características dos outros percevejos.
Uhum.
Mesmo sendo aquáticos, né? A gente tem vários outros percevejos que também são aquáticos. Uhum. De outras famílias, né?
Sim. Seguindo então aqui na nossa lista, a gente tem mais dois exemplos de pais, né, no cuidado parental, e são duas aves, né? Então aqui, o próximo que a gente vai falar aqui é o kiwi. Pode ser, eu joguei no Google agora para confirmar, mas pode ser chamado de kiwi também, ou kiwi, não sei. Eu vou chamar de kiwi.
Que não confunda com a fruta, né?
Exato, eu ia falar isso, é um animal que é um clássico aí também na internet, justamente por conta das montagens, das brincadeiras com a fruta kiwi, né? Ela tem algumas características, né, interessante. Uma das principais características desse grupo, desses animais, é o ovo, o tamanho do ovo em relação ao corpo, né, da ave, que é muito grande, né, quase desproporcional, assim. O ovo chega a ser cerca de 6 vezes maior do que o normal para uma ave desse porte, né? Então é um sofrimento para a coitada da fêmea, né? Fazer a postura dos ovos, né? Mas ela ainda tem algum auxílio do pai, né? Não sei se ele fica ali dando um apoio moral durante o parto, mas ele ajuda na construção dos ninhos, né? Na incubação dos ovos e tal. Tudo isso é tarefa do macho, né? Eles têm um período de incubação, que é o maior período de incubação de todas as aves, que é de cerca de 80 dias, quase 3 meses, né? Bastante tempo, né? Pra se levar em consideração, assim, pra uma ave, né?
Comparar com o de galinha, né? Que é 21 dias.
Exato, ainda bem que não é comercializado também, né?
Ia dar pra alimentar uma semana alguém.
Tem isso também, né? De repente, valeria a pena. Os veganos desligando o podcast agora, né? Nesse momento. Brincadeira, galera. Vamos lá. Sem perder o foco aqui. Esse ovo grande é uma coisa que foi uma adaptação, né, mais recente a esse ambiente da Nova Zelândia, né? Que é de onde as aves são originárias. E o sucesso reprodutivo ele é maximizado investindo-se justamente em descendentes mais fortes e menos numerosos do que em muitos descendentes mais fracos, como é comum em vários outros grupos de animais, né? Então o kiwi, os filhotes saem do ovo bem formados já, né? Com penas, com os olhos abertos, bem nutridos, né? Nutridos o suficiente para sobreviver pelo menos uma semana, que é uma boa vantagem, né? Para quem acabou de chegar ao mundo aí, né? E aí a partir disso eles estão sozinhos assim para procurar comida para se virar, para se alimentar.
Muito louco, o bicho já nasce com graduação, né, velho? Já nasce do tamanho da mãe, né?
É uma estratégia bem interessante, né? Realmente, a gente focar em menos filhotes e mais fortes ou mais desenvolvidos, né? Porque se a gente vê a diferença na questão da incubação de ovos, né, pô, o ovo tá sendo formado ali por muito tempo, então todo aquele gasto energético que a fêmea tem, e até, sei lá, de repente até sofrimento para colocar um ovo desse porte, resulta aí numa estratégia onde os filhotes já estão por si só depois. Então, os pais estão livres aí para seguir, para se reproduzir novamente, enfim, né? E aí, teoricamente, esse filhote teria muito mais chances sendo mais forte, né, do que a gente ter aí vários filhotinhos mais fracos, né? Então, acho que é uma estratégia bem interessante. Você investir ali no desenvolvimento no ovo para que o filhote já saia apto para ganhar o mundo rápido.
É igual a gente comparar, claro que a comparação não é bem diferente, que são espécies diferentes, grupos diferentes, mas tipo, é igual se comparar com uma tartaruga, mas que vai lá, bota 50, 60, 70 ovos e desses 60, um chega à fase adulta, né?
Exato.
Não que isso seja melhor ou pior, né, gente? Nada na biologia um é pior que o outro, porque o animal se adaptou, evoluiu até aqui, e não é que ele é pior que o outro, né?
Então, é justamente isso que eu ia comentar. Cada estratégia funciona melhor para um grupo de animal, ou até para o ambiente em que ele vive, né? Então, eu acho bem interessante essa questão, porque, né, para o kiwi foi mais vantajoso investir em um único animal, um único filhote, forte, bem desenvolvido e tal. Mas tem muitos outros animais, que nem você comentou, da tartaruga, peixes, né, aranhas, que a estratégia é gerar muitos filhotes, né, de dezenas até milhares, né, dependendo do grupo de animais, né.
Tem alguns peixes também que expelem milhares também de, né.
Exato, cara. E isso mostra como que a evolução funciona diferente, né, cara, para cada grupo de seres vivos, né? Então, realmente, a adaptação ao ambiente, a adaptação às condições ali, né? Então, para um foi mais vantajoso gerar muitos filhotes, né? Uma coisa mais estatística, assim, né?
Uhum.
Quanto mais tem, maior a probabilidade da espécie seguir adiante, né? Enquanto para o outro foi melhor gerar ovos maiores, filhotes mais fortes e tal, mas menos filhotes, né? Não é uma coisa muito lógica, né? Ou pensada assim, né? Tipo, vai ser desse jeito. É o que foi, o que a evolução selecionou, né? Seleção natural mesmo, né? Então vamos lá. Eu falei que tem mais uma ave aqui, que no caso aqui são os pinguins. O pinguim imperador, né? Que também é famoso, tem vários documentários aí, né? E mesma coisa, né? As fêmeas do pinguim imperador põem um único ovo, né? Geralmente em maio, junho, é no final do outono, né? E elas abandonam esse ovo imediatamente para passar o inverno no mar. Então o ovo é incubado pelo macho durante cerca de 65 dias, que corresponde justamente aí ao inverno antártico, né? E para superar aí temperaturas de menos 40 graus, né? E ventos de cerca de 200 km por hora, um ambiente bastante hostil, né? Para qualquer animal, qualquer ser vivo, né? E os machos não abandonam o ovo sob hipótese alguma, né? Porque o ovo congelaria, né? Obviamente, nessas condições, né? Então eles sobrevivem à base da camada de gordura acumulada durante o verão, né? Por isso eles podem recorrer a essa estratégia de ficar ali incubando o ovo, né? Sem se alimentar, sem praticamente sem se mover, né? E a fêmea só substitui o macho quando ela regressa no início da primavera.
Mais um exemplo de pai dedicado.
Exato, e tem, que eu comentei dos documentários, né? Tem aquele lance de quando eles trocam, né? Eu não sei agora se eu tô confundindo, se é outro pinguim que faz isso, mas tem a passagem do ovo de um pro outro, né? Do macho pra fêmea e tal, né?
Ah, que às vezes o ovo perde,
isso,
não é?
Isso, exatamente. E aí, se não consegue passar, o ovo sai rolando, vai embora, né? Tem até alguns registros disso, né? Já era, né? Perdeu, não tem como recuperar mais o bicho e tal.
É aquela parada pro ovo não encostar, né? Não pode encostar, senão dá...
Não encostar no solo, exatamente. E é interessante até você assistir os documentários, é um momento tenso, assim, né? Porque
Os
o
caras põem
bicho
umas
fica.
músicas maior escrota, né, velho? Coitado dos bichos sofrendo lá, os caras botando as trilhas sonoras ali fundo lá, velho. Umas
Pra dar uma
ópera, né?
tensão pro momento, né? Mas é que o bicho tá. Muito foi dedicado para aquele momento, né? E aí, quando ele não consegue fazer a passagem, perde o ovo, acaba desperdiçando um tempo ali de reprodução, de poder passar os genes adiante, né?
Bom, já trouxemos alguns exemplos de pais cuidadosos, pais dedicados aos filhotes. E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão das mães no cuidado parental. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês sobre a presença da mãe, o quanto é importante a presença da mãe para algumas espécies, principalmente nesse cuidado. Bom, vamos falar primeiro sobre as mães marsupiais. Né? Nós vamos falar sobre mães marsupiais e as mães mamíferos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção antes de falar especificamente sobre essas mães é que o cuidado parental aí no caso, tanto dos marsupiais quanto dos mamíferos, ele praticamente é um cuidado exclusivamente materno, né? No que se diz respeito à questão de alimentação, pelo menos, né? Porque as mães marsupiais fornecem um local para os filhotes se desenvolverem e as mães mamíferos vão fornecer o alimento, né? Os mamíferos mamam e mamam na mãe. Então não teria como o cuidado parental em relação à questão de alimentação nesses casos ser destinados para o macho, né? Então a gente tem aí um grande cuidado dispensado pela mãe. Então esse é um primeiro ponto que a gente tem que ficar atento. Então, as mães marsupiais, né? Falei agora que os filhotes são dependentes da mãe. Lembrando que os marsupiais, eles são mamíferos que nascem prematuros, né? E terminam o crescimento junto ao corpo da mãe. O que, claro, vai levar ao cuidado parental ser materno, como eu falei, né? A característica que diferencia os marsupiais, né, de outros mamíferos seria justamente essa questão do desenvolvimento, né? Porque os filhotes marsupiais eles nascem um tanto quanto prematuros e aí eles vão terminar esse desenvolvimento fora do útero, né? Estando ou agarrado ao corpo da mãe ou dentro de uma típica bolsa, né, que a gente conhece por marsúpio, que dá aí o nome, né? Desse grupo de animais, os marsupiais. Alguns marsupiais possuem essas bolsas, outros não, né? Nas espécies em que as mamães não possuem o marsúpio, os filhotes ficam ali presos às mamas, né? Então, isso faz com que o cuidado seja materno. Acho que um dos principais marsupiais que a gente lembra de cara quando fala seria o canguru. Acho que o canguru é o principal, né? Mas a gente sabe que não tem aqui no Brasil. A gente não vai ver um canguru aqui no Brasil. Mas a gente tem uma diversidade bem grande de marsupiais aqui no Brasil. São cerca de 60 espécies, né? Todos de uma única família, a família de Delphid. E dentro dessa família, a gente tem algumas espécies brasileiras mais conhecidas, né? Como, por exemplo, os gambás, seriam marsupiais. Aqui no interior de São Paulo a gente conhece como gambás, mas você pode ouvir por aí como caçaco ou saruê, né? Também são outros nomes comuns para os gambás. Temos as cuicas e as catitas, que são os principais grupos aí dos marsupiais brasileiros. E claro, os gambás, cuicas, catitas e os outros marsupiais vão cuidar dos seus filhotes, principalmente com o auxílio da mãe. Né? Então os machos praticamente nem dão as caras nesse cuidado. E eu lembrei que eu separei aqui para nossa conversa de hoje uma questão super legal sobre uma ave muito bonitinha que parece um marreco. Ela é chamada de pica-parra e também é conhecido como cachorrinho do rio em algumas regiões. Ela está presente no Brasil todo, pica-parra. Pois é, acredite, mesmo a gente nunca tendo ouvido falar sobre ela, ela está por aí no Brasil todo. Mas é mais comum nos rios amazônicos, né? E ela não é uma ave tão fácil da gente avistar. E eu tô falando dela aqui agora porque duas coisas legais. O macho da pica-parra, ela apresenta uma característica assim, tipo, única no mundo das aves. Que ela também tem uma bolsinha, uma cavidade embaixo das asas. Então, a gente pode comparar essa bolsinha do pica-parra como o marsúpio, né, dos cangurus, ou até mesmo a bolsinha lá dos cavalos marinhos. Então, ela é a única ave que possui uma bolsinha que vai carregar os filhotes recém-nascidos.
Caramba.
Durante as primeiras semanas de vida. Então, o cuidado parental com essa ave, né, a pica-parra, é bem legal porque também é um macho que cuida bastante. A gente poderia ter falado lá dela no tópico anterior de pais no cuidado, uhum, né? Mas enfim, acho que acabei falando dela mais aqui porque eu lembrei da bolsinha.
Sim.
E aí essas aves, elas fazem o cuidado parental preparando o ninho, né? Tanto a fêmea quanto o macho vão preparar o ninho e chocar os ovos, mas aí é o papel do macho. Quando nascem os ovos, os pica-parras, eles não têm um desenvolvimento total. Os filhotes, eles nascem não inteiramente formados, e aí eles vão completar esse desenvolvimento na bolsinha que está nas asas do pai. Então aí o pai tem um papel importante, porque só o pai tem essa bolsinha, e vai carregar os filhotes durante todo o resto do desenvolvimento. Então tá aí, ó, pra gente, a gente vai fazer um post bem legal sobre a pica-parra também nas nossas redes, então acompanhe.
Uhum.
E aí tá um exemplo de pai dedicado e pai com bolsa.
É, pois é.
Né, diferente aí, uma coisa diferente.
Que bacana, pô, nunca tinha ouvido falar não dessa espécie, dessa pica-parra.
Gente, procura a foto dela, ela é lindinha. Ela tem um pezinho todo manchadinho assim.
Eu acabei de procurar.
O Wiki Aves fala bastante. Você
é
viu, Aaron, que linda?
O pezinho dela é só uma pantufinha amarela e preta.
É lindinho, pica-parra.
Mas, pô, muito legal, hein? Parece um pato, né?
É, ele é aquático, né? Essas aves aquáticas. Parece um marrequinho, sei lá, uma coisinha assim.
Bom, legal, muito massa você ter trazido isso. Foi uma curiosidade interessante. E agora sobre os marsupiais, né? Realmente é um belo exemplo, né, de mães dedicadas, né, no cuidado, de cuidado parental aí. Porque tanto cangurus quanto gambás, né? A mãe tem que ficar carregando os filhotes aí para cima e para baixo por um tempo considerável, né? E o exemplo que a gente tem aqui no Brasil, né, do gambá, né? É bem comum a gente ver, inclusive, a mãe andando com vários filhotes pendurados, né? Inclusive quando saem já da bolsa, né? Já estão mais formadinhos assim, eles ainda andam agarrados à mãe, né? Tem vários memes até brincando com isso e tal, né? Da mãe sofrendo e tal. E o canguru, pô, é um bicho grande, pesado, né? Ele passa um certo tempo ainda dentro da bolsa, assim, né? Da mãe. É comum também documentários você ver predadores perseguindo os cangurus e a mãe correndo com um filhote relativamente grande ali dentro da bolsa dela, o que obviamente atrasa ela, né? Acaba até tornando ela uma presa um pouco mais fácil por conta disso, né? Tem essa desvantagem, mas tem um certo
verdade.
Cuidado. Mas, ao mesmo tempo, há de ser dito também, o que a gente deve comentar mais pra frente sobre pais e mães que sacrificam os filhotes ou, né, escolhem, né, quais devem sobreviver e tal. Nesse caso específico que eu disse de predadores perseguindo cangurus, quando começa a ficar muito perigoso, ela não consegue realmente se afastar de lobos, né, de outros predadores. Tem um documentário na Netflix, que agora não vou lembrar o nome, que eu assisti, mas é muito interessante, que mostra justamente a mãe jogando o bicho pra fora da bolsa.
Olha
pra
só.
Poder sobreviver. Porque é aquilo, né, se o predador pega, e é lobo caçando, né, matilha e tal, ele não vai comer só o filhote ou só a mãe, vai comer os dois, né? Então não tem muito esse laço que a gente teria, né, de dar a vida pelo bicho nesse caso, né, pelo filho, né, nesse caso. Então ela corre o máximo que consegue, e aí quando não tem jeito, os lobos estão chegando perto, o filhote acaba sendo jogado para fora da bolsa para a mãe poder escapar.
De dedicada passou a megera em 5 segundos.
Interessante, né?
É, nossa.
Até porque a gente costuma ter muito essa visão humana, né, das coisas, tipo, meu Deus, que horror a mãe fazer isso, né? Mas na natureza as coisas funcionam de uma maneira diferente, né? Não tem essa romantização toda, né?
Sim, tem a questão de pensar na sobrevivência e passar os genes pra frente, né? Quem teria mais chances aí de sobreviver e passar os genes pra frente? O filhote ou a mãe?
Exato, exatamente.
Então acho que tem que pensar nessa questão mais racional do negócio.
Pois é. E aí você, como a gente já começou a fazer comparação com nós, né, com humanos e tal, e aí a gente pode entrar então naquilo que o Aaron vinha falou mais cedo, né, que o ser humano nasce meio inútil, né, até ele conseguir ter alguma autonomia.
Meio? E depois ele vira útil?
É, boa. Mas até ele conseguir ter alguma autonomia, vai muito tempo, né? De se virar sozinho, se alimentar sozinho e tal, né?
Outras espécies ainda a mãe cuida, tá? Mas, tipo, cuida por 1-2 anos, cara. A gente aí tá com 10 anos, é uns merda ainda, cara. 15 anos.
Mas o que a gente pode fazer de comparação que eu acho interessante, inclusive com um grupo que é bem semelhante a nós, humanos, são os orangotangos, né? Que a gente às vezes pensa muito nisso, né? Dessa questão de, ah, ser humano é muito dependente, é um dos animais mais inúteis, assim, porque demora muito para se virar sozinho. Mas o orangotango, ele fica muito tempo também sendo cuidado pela mãe, né? Os filhotes ficam por volta de 6 ou 7 anos sob esse cuidado parental da mãe, né? E nesse período, a mãe ensina eles onde encontrar comida, como comer e até mesmo como fazer um abrigo, né, para eles dormirem e tal. E aí outra coisa que é interessante é que as fêmeas de orangotango continuam visitando suas mães até por volta dos 15 anos. Os machos já são já mais desligados, né, mais desnaturados, assim, né?
Olha lá as coincidências, né, com outros primatas aí que a gente...
Mas é bem interessante, né, essa questão. Eu acho legal esse lance do orangotango. Tem uma certa semelhança com a gente, né? Também não é um bicho que não nasce pronto, que já nasce e se vira sozinho e tal, né?
E é interessante também ver esses períodos, né? Como a gente já falou lá no começo, né? Esse período dispensado para o cuidado parental. Olha só quanto tempo, né, dedicado da vida dos pais aos filhotes. E algumas outras espécies a gente vê pouquíssimo tempo, né? Então tudo está relacionado com otimizar a questão da reprodução. E aí vai depender muito também da questão do desenvolvimento, né, de cada um dos filhotes.
E acaba sendo realmente uma dedicação grande, né? O macho ele ainda consegue se desprender e tal, a fêmea ele acaba ficando presa a isso, né? Por bastante tempo, né? E, bom, o próximo tópico aqui, a gente fala sobre cuidados parentais ainda, mas com o auxílio, né, de avós, de irmãs, de outros membros do bando, né, que é justamente essa questão do cuidado pelo bando, né, que é um cuidado denominado como aloparental, né, que também é uma coisa interessante que está presente em vários grupos de animais aí, né.
A gente vê como é interessante, né, acho que otimiza bastante, porque divide o cuidado com vários membros, né. O cuidado acaba sendo feito por vários outros, que não só os pais, né, macho e fêmea ali, ou só a fêmea no caso. E isso vai otimizar, claro, vai garantir aí um maior cuidado para os filhotes. Então, as espécies que vivem em bandos, elas são mais privilegiadas quanto à questão do cuidado parental, né?
Uhum. É, uma maior proteção contra predadores, né? Acaba sendo uma coisa mais comum em animais sociais, né? Essa questão de ter a proteção de mais indivíduos ali para animais mais vulneráveis, né? Agora, partindo para um outro ponto já, para o outro lado do campo aqui, a gente vai falar agora sobre os pais desnaturados, né? Os pais que não são... É claro que a gente está falando desse ponto de vista nosso, né? Humano, né? São termos que mais... com uma visão mais humana, assim, né? Nem comentei antes aí, casos que se acontecem com seres humanos, todo mundo ficaria horrorizado, né? E é óbvio que isso não se aplica na natureza, porque o bicho segue o que é vantajoso para a espécie, o que é vantajoso para o indivíduo e tal, né? E a gente tem, então, aqui um exemplo que volta e meia a gente comenta no podcast, né? É, já apareceu em alguns episódios esse assunto, que são as aves que parasitam ninhos de outras aves, né? E a gente tem como exemplo o chopin, né? E o cuco, né? Como funciona essa questão de parasitar ninhos? Quando a fêmea de uma espécie cria o seu ninho, faz a oviposição lá, bota os ovos lá no ninho, e assim que ela dá ela não está vigiando o ninho, essas aves que parasitam os outros ninhos, ela bota o ovo dela no ninho da outra ave e deixa lá para outra ave criar, né? Em alguns casos, inclusive, ela chega a jogar fora, né, os ovos, né? Quando não, o próprio filhote impostor faz isso, né? Quando nasce, ele joga o ovo para fora, né?
É, isso aí. Isso é muito interessante esse comportamento. Muito, muito doido, né? E o Flávio falou, né, do chupim, do cuco, mas a gente tem várias outras espécies que também fazem esse tipo de comportamento. E é interessante, né, se a gente for pensar, em nenhum momento a fêmea ou o macho, né, dessas aves se preocuparam com o cuidado parental, né, porque não construíram um ninho, não tiveram essa questão de procurar lugar para fazer ninho e tudo mais, e não vão cuidar do filhote. Então, acho que a única energia dispensada aí é só colocar os ovos.
Uhum.
Então, fica... todo esse cuidado parental fica a cargo de outra espécie.
Exato.
Isso é uma coisa muito louca. É uma estratégia muito doida. E acho que, assim, mais doido ainda é que tem estudos recentes que mencionam que existem espécies, né, que são parasitadas por essas aves, que estão, ao longo do tempo, evoluindo alguns mecanismos de conseguir identificar qual é o ovo, porque realmente a ave não consegue identificar,
é,
né, que aquele filhote não é dela. Chega a ser até estranho, desproporcional. Você vê muitas vezes o pai e a mãe, né, sendo pequenininho e um filhote muito maior do que ela, né?
O cuco, né?
É uma coisa muito assim, estranha da gente ver. E é interessante a gente ver essa questão, né? De que à medida que a ave que está sendo parasitada, ela tenta criar mecanismos para reconhecer quem são seus filhotes e quem não são, né? Para otimizar a reprodução dos seus filhotes. E assim como a ave que parasita acaba arrumando outras estratégias para conseguir driblar esses mecanismos de encontrar realmente qual é a espécie, qual é o seu filhote. Então, é uma coisa que vai evoluindo junto, né? À medida que um vai se encaixando, o outro vai se encaixando, tentando os dois sobreviverem ali, né? Porque pense, a espécie que está cuidando de outro filhote vai estar tendo a sua reprodução prejudicada em algum aspecto.
É, né? Exato.
Mas, claro, acho que a gente também não tem que interferir, que acho que é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas veem isso e querem tirar os filhotes, joga fora do ninho, porque não quer que, né, não quer que aconteça esse tipo de coisa, porque é um prejuízo, né, para uma das espécies. Mas, enfim, acho que a natureza vai caminhando assim e as coisas vão evoluindo assim para que a gente tenha um sucesso reprodutivo dos dois lados. Mas que é uma coisa muito doida, né? Tipo, muito desnaturado, assim, muito. Não tem nenhum tipo de cuidado nenhum. É muito legal.
Exatamente. As aves parasitas, né? Elas realmente terceirizam o trabalho de cuidar dos filhos, né? Ó, cuida do meu filho aí, que eu tenho coisa mais importante para fazer, né?
É, definiu bem.
Mas assim, acho que um ponto muito importante que você tocou aí, realmente é essa questão de que, por mais que a gente possa enxergar isso como uma coisa maldosa, né, com a ave que é parasitada, a gente não deve interferir, né, de maneira nenhuma. É basicamente a mesma coisa de você querer salvar, sei lá, um lagarto de ser predado por uma coruja, entendeu? Tipo, ah não, tadinho do lagarto. Não, não é... Você vai alterar o ciclo do negócio ali, enfim, né? A gente não tá aqui para isso, né? Por mais que pareça maldade, é a natureza, é isso aí. Não tem que inventar moda, não. Sem interferir, né?
Tá, então aí continuando esse tópico de pais naturados, tem o urso cinzento, né? Pra quem não sabe, os pais, eles são muito agressivos, né? E os pais, os machos, né? Matam os filhotes, eles não fazem a distinção entre filhotes deles ou filhotes de outros machos, né? Por controle populacional, para eliminar descendente de outros machos, né? Para perpetuar só os genes deles. Ou por alimentação, que infelizmente acho que é muito do que vem acontecendo, né? Por causa de todo esse descontrole que a gente está tendo. Falta alimento para eles e eles acabam recorrendo a essa prática, né?
É, então, exatamente. Às vezes tem algumas áreas com escassez de alimento, tá difícil de encontrar alimento, e o macho pode optar por essa alternativa aí, né? Agora, é interessante também essa questão deles não distinguirem os seus filhotes dos filhotes de outros machos, né? Porque uma das hipóteses é essa, né, que você comentou, né? Eliminar descendentes de outros machos, mas nessas vezes ele pode acabar matando o próprio filhote, né? Eu acho isso um troço esquisito, assim, fiquei até pensando, falei, pô, será que ele não consegue mesmo, né, identificar que é o próprio filhote? Não sei, a gente... Essa matéria não tinha tanto detalhe até, não conseguia aprofundar muito.
Ou ele pode
muito.
Recorrer a matar os filhotes por causa da alimentação, ele mata os outros, né, quando tá a alimentação equilibrada, sei lá, né.
Eu achei que isso, assim, seria mais provável até, inclusive na questão desse lance da escassez de alimento, né, ele elimina, por mais que seja filhote dele, ele elimina... É um concorrente por recursos, né?
Sim.
E nesse caso é mais uma coisa do macho mesmo, né? A mãe já é bem mais protetora dos filhotes, né? Existem diversos vídeos aí de mães brigando feio com outros machos e tal para proteger os filhotes, né? Então tem os dois lados, né? Tem a mãe que cuida muito e o macho que tá fazendo o contrário ali, né? Bom... o próximo aí é a foca harpa, que também é um caso interessante que até tem um cuidado parental, mas também não é, nossa, como se disse, meu Deus, que cuidado parental, né? A mãe basicamente cuida do filhote por cerca de 12 dias, alimentando ele aí com bastante afinco, né? Enquanto ela mesmo não se alimenta, né? Então, ela sobrevive esse tempo aí com as reservas, né? Que também não é tanto tempo assim, né? Na natureza tem animais que sobrevivem mais tempo, mas, claro, varia de espécie para espécie, né? A gente mesmo não aguentaria tanto tempo assim sem se alimentar. Mas, enfim, depois desse período aí de cerca de 12 dias, a fêmea retorna para o mar e abandona o filhote. Deixa ele... A Deus dará lá, se vira maluco, e o filhote precisa sobreviver com essas reservas de gordura. O filhote que sobrevive, né, consegue se manter por cerca de um mês e meio, mais ou menos, né, uns 45 dias aí. E aí, a partir disso, as reservas de gordura se esgotam, ele precisa se virar sozinho, e aí ele parte para o mar para começar a se alimentar sozinho. Então, né, como a gente comentou, né, tem um cuidado parental, mas por pouco tempo, né? O bicho em um mês e meio tem que, um pouquinho mais do que isso, né? Vamos por 2 meses aí, né? Porque tem os 12 dias que a mãe cuida dele, depois mais 1 mês e meio que ele sobrevive com as reservas de gordura. Então, com 2 meses ele tem que estar apto a se virar sozinho, senão a natureza seleciona ele, né?
E não é positivamente.
Não é positivamente, seleciona como presa.
Exato. Uhum. Eu já comparo com a gente, não. A gente com 2 meses não abre nem o olho direito, velho.
Ah, não, exatamente. Dois meses. Imagina, nem 2 anos direito vai, né? Consegue se virar.
Com 2 meses você taca a noia no sofá e fica, cara. A gente ficou, fica lá, velho.
Tua mãe te embrulha lá num monte de tecido lá e lá você fica, né?
Agora entregou a idade, pra quem não sabe, né, antigamente, quando o pessoal tinha filho, a gente ficava embrulhado nos paninhos duros, assim, ficava um mês inteiro, não conseguia mexer nem o braço, cara.
Cara, mas acho que isso é feito até hoje ainda, não é não?
Não, o pessoal não faz isso não, deixar embrulhado lá na trouxinha de pano.
Tô muito preparado pra ter filho, né?
Porque a minha mãe teve, tipo, diferença de 20 anos, né? De um filho pro outro.
Uhum.
E aí, quando eu nasci, ela fala que, tipo, eu parecia uma múmia, né? Toda enfaixada lá com os paninhos. E aí, o meu irmão, quando ele nasceu, jogaram no colo da minha mãe, assim, totalmente livre, peladão, assim. E ela ficou desesperada, porque ela achava que tinha que fazer, né?
Uhum.
Toda aquela parafernália toda com os paninhos. Mas não, agora não tem isso.
Aí,
não.
Os cuidados parentais da mãe da Susan.
E vão mudando com o tempo, tá vendo, gente?
Pois é. Legal. Bom, eu demonstrando minhas habilidades paternas aqui, né? Totalmente preparado pra ter filho, né? Não sabe nem como é que ter feito. Tô 40 anos atrasado aqui nos cuidados. Mas vamos lá. O próximo aqui foi aquela questão que eu comentei um pouco antes, né, desse lance de alguns pais escolherem quais filhos devem ser priorizados, né? Então, existem casos, né, que os pais deixam de alimentar alguns filhotes, né? Escolhe um filhote ou outro ali. Ou até mesmo pode matar os filhotes mais fracos, né? Geralmente isso ocorre por falta de alimento, né? Por escassez de alimento. Então, a mãe ou o pai, mas geralmente a mãe mesmo, tem que escolher, né? E aí ela acaba selecionando o mais fraco e deixa ele de canto ali, porque os outros têm mais chances de sobreviver, né? Mas também tem uma questão de um exemplo que a gente pegou aqui, que é do... esse exemplo que eu falei de matar, né? De jogar para fora do ninho, tem um vídeo que bombou nas redes sociais aí, que é de uma cegonha, né? Tem um ninho com uma cegonha e 3 filhotes, e ela joga um filhote para fora do ninho, e é um ninho alto e tal, né? Fica no alto, né? E horrorizou a galera, né? O pessoal ficou em choque, né?
Bom, e mais um exemplo, né, de pais desnaturados seriam os hamsters. Quem tem hamster aí em casa, ó, tá cuidando de um pai ou de uma mãe desnaturado aí. Vocês vão ver quando eles tiverem filhotes. Bom, as fêmeas de algumas espécies desses hamsters são agressivas até mesmo com os próprios filhotes, né? Se sentirem um ambiente, assim, ameaçado, elas podem matar os filhotes e até mesmo comer os filhotes, né? E aí a gente entra até... Num próximo tópico, né, que seria o nosso aqui, dando um gancho que os hamsters, eles podem estar tanto como no tópico dos pais desnaturados, como dos pais que se alimentam dos filhotes, né, já que se a gente deixar os hamsters juntos com os seus filhotes por mais aí de 3, 4 semanas, as mães podem comer, sim, a ninhada, né, é uma estratégia reprodutiva de algumas espécies. Desses roedores. E aí, então, a gente já entra, né, com esse gancho do hamster no tópico de pais que se alimentam dos seus filhotes. E como a gente já falou, né, em outros momentos aí nessa conversa, a gente tem exemplos de pais que se alimentam dos filhotes por conta de algumas condições adversas. É, o Aron também falou dessa questão quando falou lá do urso, né, Flávio? E aí a gente tem vários exemplos de canibalismo, né? Que acho que seria chamado de canibalismo, que em situações aí de falta de alimento, que os pais precisam de nutrientes aí para obter energia para sobrevivência, eles acabam praticando esse canibalismo. E também, como a gente já falou, outra questão também seria essa das ninhadas em excesso. Né? Imagine você, como alimentar um monte de filhotes, né, de uma vez? Acho que aí o canibalismo poderia ser visto como uma estratégia aí no controle da população, né? É, acabar selecionando os que são mais aptos ou que estão mais desenvolvidos pode aumentar as chances de sobrevivência, né, dos filhotes. E aí, claro, né, aproveitar esse recurso, os filhotes mais fracos, como alimento, né? Para os próprios pais ou até para os outros irmãos, né? No caso de animais que sejam, né, carnívoros, aí, enfim.
É, tem alguns exemplos, né, como você comentou. Um que a gente até publicou, né, meio como forma de brincadeira ali na página um tempinho atrás. E é um vídeo que ficou famoso, é de um caranguejo, né, se alimentando de filhotes, né, e são milhares de filhotes passando ali por baixo dele, assim, né, e ele...
Nossa, aquele vídeo é muito doido, gente, é um mar de filho correndo e ele só ali na boa pegando.
Ele se servindo ali como se estivesse pegando salgadinho numa festa, comendo um monte, né. É, mas é uma coisa interessante e é basicamente para conseguir nutrientes mesmo, não tem muito além disso. Mas também pode ser, como você comentou, Susan, uma hipótese, essa questão do controle populacional, né? Porque às vezes é muito, muito filhote e acaba sendo uma estratégia, assim, né? Não vai ter alimento para todos e ela, de certa forma, faz esse controle populacional dessa maneira e consequentemente, também adquire alguns nutrientes, né?
É, pois é. Eu já ouvi falar, eu não me lembro onde, mas dessa questão dessa estratégia de controlar a população, principalmente em animais de topo de cadeia, sabe? Por exemplo, carnívoros lá do topo, por exemplo, aqueles da família dos felinos, né? O controle populacional acaba sendo por conta disso, de seleção de filhotes, porque geralmente quem controla os predadores de topo? Né? Eles meio que auto se controlam dessa maneira. E acho que até recebe o nome de infanticídio esse tipo de controle. Sim. Acho que é uma coisa bem interessante, bem complexa que a gente acaba vendo nessas populações. Mas trazendo aqui de uma maneira mais simples, seria realmente isso.
É.
Você eliminar excessos.
Uhum.
Acho que isso não tem ocorrido muito por aí, né?
Pois é.
Nas condições em que a gente vive, que há poucos predadores de topo e há pouco alimento, há pouco espaço, enfim, acho que a reprodução acaba sendo prejudicada já pelas condições em que estão vivendo, mas em um ambiente mais equilibrado, eu acho que essa é uma maneira de manter a população num nível normal, né, equilibrado ali, é uma maneira de controlar, e aí você aproveita a energia, né, o filhote tá ali, vamos comer.
Uhum, é. E o Aron tinha comentado em off a questão dos cachorros, né, Aron? Que tem algumas cadelas que fazem isso também, né? Comem os filhotes, né?
É, alguns cães que nascem doentes ou outros que morrem, ela tem que se alimentar deles para não atrair predador e tal, né?
Tem uma questão psicológica até, né? Eu tava lendo um pouquinho a respeito disso. Mas na matéria dizia que às vezes a cadela não está preparada para ser mãe, também. Tem um pouco disso, assim, né? É engraçado, né? Porque às vezes a gente tende a pensar nisso só como um comportamento humano, né? Dessa questão psicológica, não está preparado para ser mãe e tal. E acho que deve desencadear alguns hormônios no corpo dela Deve bagunçar tudo as ideias do bicho ali, né? Mas assim, acho que predar um filhote saudável, né? Sem nenhum problema, assim, físico e tal, acho que não deve ser muito comum, né?
Ah, não. Acho que é mais algum que nasce com alguma, com algum problema mesmo de saúde, ou enfim, ou já morto e tal.
É, pode crer, pode crer. Bom, então agora a gente parte para o lado oposto dessa conversa, né? Que a gente falou desse de pais comendo os filhotes, né? Predando filhotes. A gente vai para o lado oposto que também existe, que são os filhotes comendo os pais, né?
Bom, um exemplo para esse tópico, né, de pais servindo de alimentos aos filhotes, são as Cecílias, né, que a gente também conhece como cobras cegas, que embora a aparência seja de réptil, né, de cobras, elas são anfíbios, né, e alimentam seus filhotes com nutrientes que são provenientes de uma substância que elas secretam, né? Essa substância ela é secretada pela própria pele da mãe. E aí os filhotes acabam raspando essa substância ali no, na pele do corpo da mãe, né? Foi publicado um artigo bem interessante na Nature, falando dessa questão, contando aí com a participação de pesquisadores brasileiros aqui do Instituto Butantan. E também foi citado, essa questão também foi citado pelo Vitor Milanese lá do episódio 69, onde a gente falou das planárias. Então aí a gente vê um cuidado parental de um anfíbio, né, no caso das Cecílias. Na verdade, aí a gente não vê a Cecília servindo de alimento propriamente dito para os filhotes, mas aí os filhotes acabam tendo que raspar ali a pele da mãe para conseguir uma substância, né, o alimento que vai ajudar aí para que eles se desenvolvam em filhotes adultos, né, em filhotes adultos, para que eles se desenvolvam aí em adultos.
É interessante a gente falar sobre isso, porque acaba servindo como uma introdução para esse termo, né? Como é que é o nome? Matrifagia, né? É o nome, né? Mas assim, realmente ele não, os filhotes não comem a mãe, né? Não se alimentam da mãe, mas eles se alimentam, sei lá, eles raspam ali, eles obtêm o nutriente dela diretamente da mãe, né? Comendo a pele, raspando a pele, sei lá, se alimentando dessa substância que ela excreta pela pele, né? Então, assim, realmente eles
Isso.
não a mãe não é predada, vamos dizer assim, mas eu acho que serve como uma introdução, né, para esse tema, e que é bem interessante. É interessante também, né? É legal essa estratégia, né, que não é tão comum, né, mas não é tão extrema, né? A mãe continua
É,
viva, né?
isso é verdade.
Agora, os seguintes que a gente tem nessa lista, aí já é realmente a questão do sacrifício mesmo da mãe pela prole, né? E aí a gente tem alguns
É.
exemplos aí. Eu achei interessante que os exemplos que a gente tem, são mais três aqui que a gente tem, são todos aracnídeos. Né? São duas espécies de aranha e um pseudo-escorpião. Eu não sei se isso é comum em outros grupos de animais, mas o que a gente encontrou por enquanto são justamente duas aranhas e um pseudo-escorpião, né? E aí vamos falar um pouquinho aqui então desses exemplos que a gente tem. E aí? Bem? Fala aí para os ouvintes do biologismo.
Oi, ouvintes da biologismo.
Essa é minha esposa, pra quem não conhece, acabou de chegar do rolê. Enquanto eu tô aqui.
Olha só, lá
Aê,
trabalhando e ajudo no rolê, hein?
Exatamente, eu aqui no meu trabalho não remunerado e a minha esposa dando rolê, vai vendo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com os filhotes devoradores de mães. E aí, então, os exemplos que a gente tem aqui é aranha caranguejo, que acho que tudo isso entra nessa questão da escassez de alimentos, né? sempre vai ser esse o principal motivo, né, disso acontecer. E aranha e caranguejo é justamente isso, né, momentos de escassez de alimento, as mães permitem que os filhotes a devorem, né? E o outro exemplo que a gente tem também é uma outra aranha que eu não sei se ela tem nome popular, não encontrei, mas o nome da espécie é Stegodifus dumicola. E aí, após a eclosão dos ovos, a mãe secreta substâncias nutritivas que estimulam os filhotes a picarem e envenenarem ela. E o negócio já é mais detalhado nesse, né? Então, assim, são aranhas sociais. E as aranhas que não se reproduzem, né, não conseguem ter seus próprios filhotes, elas também se sacrificam pelos filhotes de outras aranhas. Então tem esse lance parental, mas também tem a questão do grupo, né? Achei interessante esse lance delas se sacrificarem realmente pela espécie, né? E não só pelos próprios genes, né? E, então, alguns dados que a matéria trazia diz que a taxa de sucesso reprodutivo dos filhotes que se alimentam de aranhas adultas, sendo mães ou não, ela chega a ser cerca de 50% mais alta do que nos filhotes que não dispõem desse recurso.
É muito louco.
Muita coisa, né? É uma estratégia muito boa.
E só dando um adendo, mano, que você comentou da aranha caranguejo, o pessoal não confunda com a caranguejeira, tá? É outra aranha, não tem nada a ver uma com a outra, tá?
Exato.
Ah, boa, hein?
Exatamente, bem lembrado. É um nome meio parecido, mas totalmente diferente, né? Outra espécie, outro grupo de aranhas e tal.
É, a família da caranguejo é a Sparazidae. E a da caranguejeira, qualquer, não lembro, qual é a...
É, da caranguejeira, ela é de outro grupo até, né? São as migalomorfes, né? Essa daí, ela é araneomorfe, né? Então já é um pouco distante mesmo, assim. Agora, a família, eu não sei se caranguejeira é uma família só.
Deixa eu procurar aqui.
De migalomorfe.
É, daqui, Teraphosidae, a família dos caranguejeiros.
Uhum. Eu não sei se tem só essa família, viu, mano?
Deve ter outras.
É, aí vou ficar devendo, porque de migalomorfo eu nunca manjei muito, não.
É. Mas, então, não confundam, tá, pessoal? São aranhas diferentes, não são as mesmas.
Exatamente.
Tá, então, pra terminar esse tópico, né, que a gente tá comentando, então foram duas aranhas, né? E agora é um pseudoscorpião, que eu vou falar a espécie dele, que eu vou travar, que a minha dicção é horrorosa, né? Mas é o Paratenoides nidificator, alguma coisa assim, nidificator, não sei como que é a pronúncia. Mas a mãe também, ela pode deixar os filhotes devorarem ela, né, se tiver alguma escassez de alimento, né. É mais comum em mães mais velhas, que elas já não vão conseguir se reproduzir de novo, né. E as mães mais novas, às vezes, elas podem recorrer ao canibalismo. Então, é meio que acaba invertendo isso daí, né, elas que vão se alimentar dos filhotes, né? Ou permite também que uns filhotes se alimentem de outros filhotes também, né? Tem canibalismo entre os irmãos, né?
É, exato. Eu achei bem curioso isso, dessa questão da idade, né, do pseudo-escorpião, porque é legal, né? Faz muito sentido, né? Ela recorre a esse... A matrifagia, né, de se doar como alimento, quando já não tem muita perspectiva de se reproduzir novamente, né? Tipo, agora quando ela é jovem, não, aí ela mesmo recorre ao canibalismo comendo alguns filhotes. Também entra nesses dois pontos que a gente já comentou antes, que é de controle populacional e de obtenção de nutrientes, né? Então ela come alguns dos filhotes ali, os outros também devem se alimentar de seus irmãos ali, né? E assim ela reduz, né, a competição ali por alimento e tal, entre os filhotes dela, e consegue alguns nutrientes também, né?
Acho que é bem curioso essa questão realmente dessa versatilidade, né? Dela conseguir se adaptar ao comportamento de cuidado parental. Dependendo do estágio da vida em que ela se encontra, né? Então, se é mais vantajoso nesse momento tal comportamento, é o que é exibido. Por outro lado, em outra ocasião, esse outro comportamento é mais importante, mais interessante para mim nesse momento. Então, aí ela opta por outro. Isso aí eu acho que é fantástico. Esse é um dos comportamentos eu acho mais fantástico. A questão de você ter essa versatilidade de conseguir poder escolher, vamos dizer assim, né? Qual comportamento é mais interessante e é mais vantajoso para o sucesso da espécie naquele momento. É,
exatamente. Eu achei bem legal também quando encontrei isso na matéria, porque a gente já tinha visto, né, alguma coisa assim sobre pais se alimentando de filhotes ou filhotes se alimentando de pais, mas esse detalhe que mencionou, essa questão da... depende quando ela recorre a alguma dessas duas estratégias, depende da idade dela, eu achei bem legal, assim, bem curioso mesmo.
É porque é coisa de biólogo, né? Quando a resposta é depende, a gente gosta. depende, ela pode isso ou pode aquilo, depende. Então aí já desperta atenção.
Deve ser isso. Bom, já que você falou então, Susan, que biólogo gosta do termo depende, fica a pergunta aí para a gente encerrar essa conversa. Qual estratégia é mais vantajosa?
E eu respondo? Depende! Não é mesmo? E realmente depende, né? Se a gente for ver a quantidade de exemplos que a gente deu, cada um com as suas particularidades, a gente vê que ao longo da evolução... os comportamentos que apresentem um balanço ideal, aí, interessante, entre o sucesso da sobrevivência da prole e o sucesso reprodutivo dos pais, eles são mais favorecidos, né, do que outros, que vai otimizar aí essa continuidade de espécie para espécie. Então, eu acho que depende é a resposta que definiria muito bem essa questão, qual estratégia. Não sei, aí a gente tem que ver... São muitos detalhes, é uma coisa muito complexa, né? Pra gente dar um veredito, assim, de uma resposta. Enfim, né? Acho que a gente consegue tirar algumas conclusões de acordo com o que a gente apresentou aqui, né, Flavitio? Mas a gente viu exemplos de mães totalmente se doando com o alimento, coisa mais linda. Outras aí conseguiriam horrorizar qualquer mãe coruja do mundo. Mas, claro, a gente deve sempre trazer isso para uma visão mais racional, né? Não tão humana, e lembrar que não existe crueldade nisso. Flávio já tocou nesse ponto em alguns momentos da conversa, e é interessante destacar agora para esse desfecho, que é só a maneira com que cada espécie encontrou para prosperar e para passar para frente os seus genes e para dar continuidade à espécie. Então, acho que o desfecho é esse, né? Depende de muitas coisas.
É, exatamente. Não dá para a gente simplificar, né? Ser uma coisa, como você falou, não dá para dar um veredito simplista, né? Porque a variedade de animais, né? A biodiversidade, a variedade de comportamentos é imensa, né? Quantos comportamentos diferentes e completamente opostos a gente viu aqui, né? A gente comentou animais que têm dezenas, centenas, milhares de filhotes, enquanto outros que têm um só, que é forte e bem formado, né? Animais que se alimentam dos filhotes ou animais que se doam como alimento, né? Animais que dão a vida, como você falou, né? Pelo filhote, e outros animais que simplesmente matam o filhote por uma estratégia de sobrevivência, por uma estratégia de vantagem evolutiva, né?
É isso.
Então, realmente, é claro que não dá pra gente bater o martelo e falar, não, tal estratégia é melhor. É adaptação, cada um faz o que é melhor pra espécie, e por isso que tá aí até hoje, né? Por isso que conseguiu prosperar, né? Cada espécie, né?
Isso, falou tudo, Flavitio. É isso.
Beleza. E aí, Aaron, quer falar alguma coisa?
Não, é que não, se tá dando, se não tem o melhor, tá dando certo, a espécie tá progredindo, tá. Então tá certo, cara, não é pior ou melhor que o outro. A biologia é basicamente isso.
Exatamente. Cara. Time que tá mudando... Time que tá ganhando...
Time que tá mudando não se ganha.
Errou!
Tá certo também, ó. Errou, mas deu certo.
Time que tá vencendo não se mexe. É esse o ditado? É que meu time não ganha tanto tempo que eu já não lembro mais. Vamos lá pro nosso tradicionalíssimo momento. Indicações culturais. É, vou fazer de novo aqui, hein? Pra ser democrático, justo, vou fazer um sorteio aqui. Aaron caiu como primeiro.
Sei. Democrático.
Bom, eu vou indicar, cara, hoje uma série que o Flávio vai falar: ah, pelo amor de Deus, só você que tá assistindo essa coisa.
The Walking Dead.
Ela tá tirando até a última gota de leite da vaca. Pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas essa série tá legal, cara. Que pra quem é fã do universo do The Walking Dead, né?
Eu tô passada, chocada.
Flávio vai falar: ah lá. É uma série que chama Dead City. The Walking Dead, Dead City. Que ela é uma continuação, 2 anos depois do final do The Walking Dead, que conta, que vai pegar o arco central da Maggie e do Negan. Então, pra quem quer ver o que aconteceu com os dois, assiste que tá bem legal. Ela vai se passar em Manhattan, essa série. Então, é bem fora da onde terminou a principal.
Muito bem. Legal, o pessoal que faz a série lá deve olhar e falar: olha, tem um cara assistindo a série, vamos continuar fazendo. É o Aaron, esse cara.
Ah,
bom, eu vou continuar na minha linha indicando podcasts. E hoje eu quero indicar o podcast da Rádio Escafandro. É um podcast bem interessante, tem aquela pegada meio investigativa, jornalística, assim, tipo, sei lá, documentário, enfim. São vários temas, não é voltado à ciência, é voltado para vários temas, assim. Tem entrevista, enfim, eles pegam um tema e esmiuçam até o final, assim. Eu acho bem interessante, gostei bastante, tô acompanhando. Tô maratonando porque eu já peguei com um bonde andando, mas é bem interessante e é o que eu indico hoje, principalmente os episódios envolvendo política. Eu não gosto de política, mas acho que eu tenho me envolvido bastante com essas coisas e eu acho que o Rádio Escafandro traz de uma maneira bem interessante os temas relacionados à política. Então eu vou indicar hoje o Rádio Escafandro, que é um podcast nessa pegada jornalística, que eu acho bem bacana, assim, esse formato. Então, é a minha indicação de hoje.
Boa. Eu gosto bastante também desse formato de podcast. E eu acho que você já me indicou, né, Susan, esse podcast. Que você falou o nome, eu acho que eu já ouvi, mas eu não tô lembrando do que era, que eu ouço tanto podcast que na hora bagunça a minha cabeça.
Ah, é tão variados também os temas, né?
Preciso dar uma olhada, ver o que eu ouvi, mas com certeza já escutei, já. Beleza. A minha indicação de hoje, eu já indiquei pro Aaron já, que é um negócio que eu achei fantástico, eu adorei, uma pena que tinha só 4 episódios, que é o que saiu, né? É uma série da Netflix, Netflix patrocina nós, chamado O Império dos Chimpanzés. É muito louco, eu pirei nesse negócio, é muito legal mesmo, até brinquei que era o Game of Thrones dos Chimpanzés. Porque ele fala, ele aborda, eles acompanham um grupo de chimpanzés na floresta de Uganda, né? Cara, o tanto de coisa que, de dinâmicas sociais, familiares, até política, sabe? Disputa de território, é muito louco, é muito legal mesmo. Para quem gosta dessa questão de comportamento animal, e a gente acaba inevitavelmente fazendo muitas associações com a gente mesmo, né? Com a nossa sociedade, e tem muitas similaridades mesmo, assim. Então, para quem gosta desse assunto, dessa área, né? Hoje a gente falou bastante de comportamento animal, eu acho que vale muito a pena. São 4 episódios, é novo, né? Essa é uma série nova que saiu esse ano na Netflix. Tem conflito entre 2 grupos de chimpanzés, tem uma, até uma espécie de uma guerra lá entre eles e tal. conflitos mesmo, né? Enfim, é massa demais. Acho que vale muito a pena. Quem tá ouvindo aí o podcast, desliga aqui e já liga a Netflix pra assistir, porque é muito da hora. Gostei muito mesmo.
Muito bom. Você chegou a ver, Aaron?
Não, eu vou ver se eu assisti fim de semana.
Ah, eu fiquei curiosa, agora também quero ver.
É muito da hora, assistam. Fechamos então, né?
Fechou.
Esse papinho de hoje.
Fechou!
Dessa quinta-feira friazinha, batendo 2 horas de gravação aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia mais uma vez. A gente fica por aqui. Muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo saem a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming. E mais uma vez a gente reforça para você deixar aí o seu feedback para a gente, dar o seu retorno sobre o que você está achando desse episódio, dos episódios no geral, do podcast no geral. Pode mandar aí a sua sugestão de tema, de convidado, sua crítica, seu elogio. A gente está sempre de olhos e ouvidos bem abertos para isso, porque é muito importante para a gente saber o que você que está aí do outro lado pensa do nosso trabalho por aqui. Beleza?
Isso aí.
Beleza.
Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Tchau, beijo.
Antes da gente começar essa conversa...
Cansado dessa abertura.
Bom, então um dos exemplos...
São termos que... Sim, são termos que mais... Eu me embananei todo aqui.
E depois que... São liberados... Peraí, me embananei tudo.
Ai, perdão, esqueci de fechar pra tossir. A mesma maneira que as espécies que são parasitadas... Sou eu que tô fazendo esse barulho?
Qual barulho?
Então, eu tô ouvindo, mas não sei se é seu do Flávio.
Faz algum sentido isso que eu falei, Susan?
Não sei. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar isso. Flávio, seu áudio tá uma bosta aqui pra mim.
Eita, sério, mano?
Cara, tá tipo, tá dando um... Quase não dá pra te ouvir, cara.
Ah, estranho. Sei lá, umas interferências.
Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Susan Cunha e Aaron Marmorato. O roteiro foi elaborado por Susan Cunha e Flávio Diniz e a edição e a arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.